em casa. Bom dia, graça e paz em nome de Jesus, amém? Como disse o Michel, eu vim do Canadá, eu estou há 8 anos morando em Toronto, e eu pensei que eu vim pegar calor no Brasil, e no fim está mais frio aqui do que lá. Eu espero que antes de ir embora eu consiga pegar um solzinho por aqui, porque olha, porque lá faz muito frio. Não sei quantos conhecem o Canadá, o Toronto, realmente é um tempo, um lugar muito frio. Privilégio muito grande estar aqui com vocês nessa manhã, e eu queria convidá-los, não só para abrirem suas Bíblias, mas para abrirem os seus corações para a palavra de Deus, que se encontra em João, capítulo 5, versículos de 1 a 9. João 5, de 1 a 9, e a palavra do Senhor diz assim: passada estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, ninguém me coloca lá, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da tua palavra e pedimos em nome de Jesus que, através do teu Espírito Santo, o Senhor fale conosco nesta manhã. Amém e amém. Como eu disse, eu estou morando em Toronto, e esse ano, em frente ao prédio do apartamento que eu moro, montaram o Circo de Soleil. Mas em frente da minha varanda eu conseguia ver o circo, que eu sempre quis ir, e eu falei: dessa vez eu vou. Passaram 3 meses e eu não fui. Mas eu lembro quando eu era criança aqui no Brasil, que eu costumava ir em circos menores, mas circos com animais, né? No meu caso, aqueles leões magrelos, assim, esfomeados, mas tinha os animais no circo. Agora quase não tem mais, por conta da questão de cuidados dos tratos dos animais. Mas aí eu lembrei de uma história com o circo, de um pai que levou o filho no circo, o filho pequeno, e chegou mais cedo, porque ele queria levar o filho para ver os animais ferozes que ficavam nas suas jaulas. E ele então levou o filho para ver os animais, o leão, o tigre, e aí algo chamou a atenção do pai, porque o elefante, o maior dos animais, o mais forte, ele estava acorrentado com uma corrente muito fina na perna dele. Como que podia, né? Uma corrente tão fininha segurar um elefante daquele tamanho, não sei quantos quilos. E aí então o pai do garotinho, ele ficou curioso e foi conversar com o tratador dos animais. E o tratador dos animais e perguntou: escuta, você não tem medo que esse elefante arrebente essa corrente e que ele fuja? E o tratador, para surpresa do sujeito, disse: não, ele não consegue quebrar a corrente. Como não consegue quebrar a corrente? Se eu quiser, eu quebro essa corrente. Aí o tratador dos animais, ele explicou: ele não consegue quebrar a corrente porque ele não tenta. Porque quando ele era um bebezinho, um elefante, ele foi preso nessa corrente. E ele tentou algumas vezes quebrar a corrente, e ele se machucou, e aí ele desistiu de tentar. Ele se acostumou com aquela corrente, e ele não sabe que hoje ele é mais forte do que a corrente. Então ele não tenta mais, ele está condicionado à corrente. Ele não tenta mais, ele se conformou com essa situação. E por que eu estou contando essa história? Porque quando nós lemos esse texto de João, capítulo 5, nós encontramos um homem paralítico que vive do mesmo jeito, acorrentado por uma situação miserável, que o prende a uma vida miserável. Esse tipo de resignação e conformismo acontece com a gente e acontece nessa história que nós acabamos de ler. O conformismo, a resignação, a falta de esperança prendem um sujeito paralítico à sua vida miserável. Mais uma vez, Jesus ele vai para Jerusalém com seus discípulos para participar de uma das grandes festas do povo judeu. Eles tinham três grandes festas que aconteciam durante o ano. Eles tinham a Páscoa, que celebrava a libertação do Egito. Eles tinham a festa do Pentecostes, que era a festa das colheitas, 50 dias depois da Páscoa. Eles tinham a festa dos tabernáculos, que lembrava o tempo que eles peregrinaram no deserto. O texto não diz especificamente qual dessas festas, mas diz que era uma grande festa. E quando tinha essas festas, todo judeu que se prezava, ele precisava participar de uma, pelo menos. Então, existia um movimento de peregrinação, e as pessoas iam até o templo, judeus de todos os lugares, e eles chegavam no templo para cultuar a Deus, para festejar. As festas demoravam uma semana. Então, a cidade de Jerusalém estava cheia de peregrinos. E Jesus se aproxima com os seus discípulos do templo, diz o texto, pela porta das ovelhas, que é a porta por onde as ovelhas que eram sacrificadas no culto dentro do templo, elas entravam. E ao se aproximar do templo, Jesus se depara com centenas de aleijados, pessoas enfermas, pessoas doentes, pessoas mendigos, que ficavam espalhados do lado de fora do templo, em cinco pavilhões que cercavam uma piscina pública, uma casa de banho público, que se chamava em aramaico Betesda, que significa casa de misericórdia. E o cenário é interessante, porque enquanto os peregrinos, os religiosos, eles entravam pelas portas do templo, cantando os seus hinos de vitória, dos grandes feitos de Deus no passado e na história deles, esses excluídos da sociedade ficavam do lado de fora, à espera de uma esmola, de uma caridade, vivendo à sombra da religiosidade daquele povo, à sombra da religião, porque eles não podiam entrar no templo. Eles eram considerados impuros e pecadores, e naquela cultura, naquela religião, o pecado se manifestava, existia uma marca, e muitas vezes a marca era a enfermidade. Por isso os leprosos, os aleijados, todos aqueles que tinham algum tipo de deficiência eram considerados impuros, e eles não tinham o direito de entrar no templo. Então eles ficavam lá de fora, à margem, excluídos. Eles eram considerados como cidadãos de segunda categoria. E quando Jesus ele chega e ele observa aquele cenário, um cenário triste, um cenário desolador, que nós estamos acostumados, basta você ir para São Paulo, basta você ir para grandes centros, você vai se deparar com essa situação. Mas é interessante como que às vezes a gente acaba criando um certo calo no nosso coração para conviver com isso sem sentir a dor. Mas Jesus, quando ele chega lá, ele é tocado por aquela situação. E em meio àqueles corpos espalhados em volta do tanque, existe um homem paralisado, deitado numa maca, que chama a sua atenção. Ele está a poucos metros daquele tanque, mas para ele, cada centímetro é uma longa jornada para ele se movimentar. Ele não consegue, como ele mesmo coloca depois no texto, toda vez que a água é agitada, alguém vai primeiro. Por quê? Porque aquele povo que está do lado de fora, a única esperança que eles têm é que os peregrinos joguem alguma moeda e eles acreditam, ou eles têm uma superstição de que de tempos em tempos um anjo ia descer do céu e ia agitar aquela água, e o primeiro que entrasse na água seria curado. Mas com centenas, dezenas de enfermos, quem que ia ser curado? Jesus então ele vai zigue-zagueando por entre os corpos espalhados pelo chão, até chegar diante do paralítico, em pé diante do paralítico. O paralítico assustado olha para cima com a vista ofuscada pelo sol, sem identificar quem é aquele sujeito, talvez esperando apenas que ele vai receber uma moeda, que ele vai receber uma ajuda, uma caridade. Mas ele é surpreendido com uma pergunta de Jesus: você quer ser curado? Que pergunta mais doida é essa? Só que me chama a atenção a resposta dele. Ele não diz: quero, claro que eu quero. Ele não diz: você vai me jogar no tanque, você vai me ajudar. A resposta dele é uma resposta que revela toda a sua resignação, toda a sua falta de esperança, todo o seu conformismo com aquela situação. Ele diz: Senhor, não tenho ninguém que me coloque no tanque, na piscina. Quando a água é agitada, ninguém me leva lá. E quando eu tento chegar, alguém desce antes de mim. Esse sujeito já perdeu as esperanças. Ele está completamente preso pela sua miséria, como aquele elefante no circo, com a corrente na sua perna. Ele está algemado pelo conformismo, pela resignação, pela falta de esperança. Ele está completamente preso à sua vida miserável. Enquanto os religiosos estão do lado de dentro do templo, vivendo dentro de uma bolha religiosa, alheios ao que acontece lá fora, do lado de fora, esse paralítico e tantos outros vivem à margem, na sombra da religião, negligenciados, acorrentados e paralisados a uma vida miserável. Isso ilustra bem o que acontece muitas vezes ao nosso redor hoje, às vezes na nossa própria vida hoje. Quantas pessoas que nós conhecemos hoje, mesmo dentro das nossas igrejas, não estão vivendo assim também, acorrentadas, presas pelas correntes da resignação, da falta de esperança, do conformismo, diante de situações difíceis, diante de situações complicadas, diante de situações que parecem impossíveis, habituadas a uma situação miserável que tem o poder de aprisioná-las, como se elas estivessem acorrentadas pela perna, como aquele elefante do circo, como aquele paralítico no tanque de Betesda. E pode parecer loucura o que eu vou dizer para você agora, pode parecer estranho, mas muitas pessoas acabam se adaptando, se acostumando ao sofrimento, e já não sabem mais como é viver sem os seus próprios problemas, pois toda a sua identidade começa a ser reorganizada em torno da dor e do sofrimento. Eu lembro de um filme que eu assisti anos e anos atrás, um filme famoso chamado Um Sonho de Liberdade, que contava a história de um banqueiro que foi preso pelo assassinato da esposa e do amante dela, mas ele era inocente. Esse filme com Morgan Freeman e o Tim Robbins, e ele está preso numa penitenciária de segurança máxima, e o filme todo, o enredo do filme é a tentativa dele de fugir da cadeia. Não sei quantos assistiram, provavelmente os mais novos nem sabem do que eu estou falando, mas esse filme é interessante porque a trama toda é o sonho que ele tem de liberdade, e que todos os presidiários naquele presídio também têm, de um dia estar livre. Mas o que me chamou a atenção nesse filme não foi a história do personagem principal, e nem do amigo dele, o Morgan Freeman. Foi a história de um outro prisioneiro, um ator secundário, um personagem secundário, que estava preso há mais de 35 anos, até que ele foi posto em liberdade. Finalmente ele foi posto em liberdade. A liberdade que ele tanto sonhou. Mas quando ele foi posto em liberdade, a vida lá fora era muito diferente daquela que ele estava acostumado dentro da cadeia. Dentro da cadeia ele era respeitado pelos seus colegas prisioneiros, por aquilo que ele tinha feito, as pessoas o respeitavam. Quando ele foi para o lado de fora, ele era um ex-condenado, sem família, sem amigos, sem dinheiro. Para se socializar, foi dado a ele um lugar para morar, um quartinho em cima do mercado, e um trabalho de empacotador no mercado. E aquele sujeito que era famoso na cadeia, que era temido, que era respeitado, do lado de fora não era ninguém. Ele sonhou tanto pela liberdade, quando ele finalmente teve a liberdade, ele não conseguiu lidar com aquilo. Ele entrou numa depressão profunda e ele tirou a própria vida. E essa cena me marcou muito, porque é interessante como muitas vezes nós estamos tão amarrados, tão presos, tão algemados, tão presos a uma vida miserável, mesmo sonhando algo melhor, que nós não conseguimos mais viver de outra maneira. Quantas pessoas que conhecemos vivem assim hoje, cansadas, sobrecarregadas pelas correntes que as aprisionam a um passado marcado por traumas, ou presente marcado por traumas, ou por um rótulo maldoso que recebeu na infância. O ser humano, ele é cruel. A criança, às vezes, ela é gordinha, ela já recebe um apelido, um rótulo. Ela é muito alta, ela recebe outro rótulo. Se tem um nariz um pouco maior, já recebe um outro rótulo. E a gente cresce sendo rotulados e sendo traumatizados. Quantas pessoas não vivem acorrentadas hoje por coisas mais sérias, como vícios da alma que não consegue romper, que não consegue quebrar, com fraquezas da alma, de espírito? Quantas pessoas hoje vivem amarradas e acorrentadas a situações difíceis causadas por outros? Quantas pessoas estão habituadas a situações que parecem ser mais fortes do que elas, intransponíveis? Problemas com filhos, problemas no casamento, problemas no trabalho, e a gente, problemas com enfermidade. De repente tudo está perfeito e vem aquele diagnóstico que nos surpreende, e aquilo nos leva a um processo de sofrimento, e a gente se sente preso. A gente não consegue mais viver, a gente não consegue quebrar essas amarras que nos prende a uma vida de tristeza, de falta de esperança. Quantos de nós já não perdemos as esperanças diante de problemas que parecem insolúveis? Como o paralítico no tanque de Betesda. Qual a esperança que ele tem? Ele está excluído, ele está do lado de fora. 38 anos que ele está ali naquele lugar, vivendo do resto, vivendo das sobras. Os religiosos passam todo dia ali, cultuam a Deus e nada fazem. Que religião é essa? Religião da bolha? Perceba que o que acontece nessa história acontece do lado de fora. Mas essa história, ela não acaba com esse momento triste. Essa história, ela é uma história de esperança, porque nessa história o Deus de misericórdia, Jesus Cristo, está presente. E Jesus está presente naquele lugar para quebrar as correntes que prendem aquele sujeito à sua vida miserável. Como nós vemos no texto bíblico, ao ouvir a resposta conformada do pobre paralítico, Jesus decide quebrar as correntes que o prendiam a uma vida miserável. E com toda a autoridade de quem é o Criador dos céus e da terra, com toda a autoridade do Deus Criador, Jesus toma aquele sujeito pela mão e Jesus dá uma ordem: levanta agora, toma sua maca, anda e vai para sua casa. Naquele instante, o silêncio em volta de tudo aconteceu. E aquele sujeito jogado na maca, com a mão esticada nas mãos de Jesus, ele começa a sentir um tremor que vai da ponta do seu pé até a sua cabeça. O seu coração dispara e começa a bater mais forte, e o seu sangue começa a ser bombeado para as veias, para as artérias. Os seus músculos começam a se fortalecer, os ossos da perna começam a tremer, e ele, num salto, se coloca em pé pela primeira vez em 38 anos, porque o Deus de misericórdia ordenou: seja curado. A multidão extasiada olha aquilo com os olhos arregalados. Os religiosos na bolha não enxergam nada, porque estão lá dentro. Mas lá no tanque, lá em volta do templo, na casa de misericórdia, o Deus de misericórdia quebra as correntes que prende aquele sujeito a uma vida miserável. O que Jesus está fazendo é apenas uma amostra do que Ele veio fazer nesse mundo. Deus enviou o Seu Filho para resolver de uma vez por todas, para quebrar de uma vez por todas as correntes que nos prendem ao nosso maior mal, que é a morte, que é o pecado. Quando Jesus cura aquele sujeito, Ele cura aquele sujeito espiritualmente, Ele cura aquele sujeito fisicamente, dando uma amostra do que Ele veio realizar na cruz do Calvário. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, com seus braços abertos, derramando sangue, Ele estava consertando o que estava errado, Ele estava quebrando as correntes do mal que nos aprisionam a uma vida finita, marcada pela dor, pelo sofrimento, pela morte, porque a palavra de Deus diz que Jesus na cruz tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O que Jesus está fazendo com aquele sujeito é apenas uma amostra do que Ele veio fazer com todo aquele que crê no Seu nome. Mas aí tem um detalhe nessa história que eu gosto muito. A gente fala muito que a gente precisa ter fé para sermos salvos, mas até a fé que nós precisamos é fruto da misericórdia de Deus. Porque qual foi a fé desse sujeito? O que, ele fez para merecer? O que, ele professou? Quando Jesus perguntou, quer ser curado? Nem isso ele respondeu. Ele disse, Senhor, querer eu quero, mas não dá. Mas o Deus de misericórdia, Ele veio quebrar as correntes que nos prendem a uma vida de falta de esperança, a uma vida de conformismo, a uma vida de resignação. E lá na cruz do Calvário, Ele decretou a vitória sobre o pecado, e quando Ele ressuscitou, Ele decretou a vitória sobre a morte, para que todos nós possamos, como nós cantamos aqui agora, esperar pela volta dEle. Porque quando Ele voltar, Ele vai abrir as portas de um novo céu, uma nova terra. E a palavra de Deus diz que o próprio Jesus vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos. O que Jesus faz aqui é quebrar as correntes que prendem um paralítico a uma vida miserável, para mostrar que Ele vai fazer isso comigo, com você, e já está fazendo aqui e agora. Mas aquilo que nós temos aqui agora é apenas um aperitivo daquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade. Como assim aperitivo? Eu não sei se você já foi numa festa de casamento muito chique, ou num restaurante muito bacana. Uma vez eu fui numa churrascaria chique de São Paulo, que a gente ficou um ano inteiro juntando dinheiro para poder ir. Aí no final do ano eu fui com a minha equipe lá naquela churrascaria, eu falei, olha, junta dinheiro, é janeiro, vocês têm até dezembro para juntar dinheiro, a gente vai naquela churrascaria no final do ano. Nós fomos. Chegamos lá, uma churrascaria muito concorrida. Quando nós chegamos, nós ficamos na sala de espera, aguardando a mesa. Só que na sala de espera, eles vinham servir coquetéis, eles vinham servir canapés, eles vinham servir a linguicinha cortadinha com farofa, eles, cada coisa gostosa, que eu falei, vou ficar por aqui, tá bom. Aí meu amigo falou, não, o bom é lá dentro. Isso aqui é só o aperitivo. E finalmente nos chamaram para entrar na churrascaria. E quando nós entramos no salão especial, que eu olhei para aquele buffet, eu olhei para aqueles espetos corridos, eu falei, aqui é o paraíso. Lá é só a sala de espera. Queridos, nós vivemos na sala de espera. Enquanto isso, temos que lidar com as nossas dores, com as nossas dificuldades, mas Deus nos proporciona momentos de cura, de prazer, de alegria, sinais daquilo que Ele está fazendo. Mas quando Jesus voltar, nós vamos entrar na sala, nós vamos entrar no novo céu, na nova terra, e aí nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais ouviram o que Deus tem preparado para os seus, para aqueles que o amam. Agora, nós precisamos de misericórdia. Nós precisamos de misericórdia porque muitas vezes as nossas lutas são pesadas. Nós precisamos de misericórdia porque muitas vezes as circunstâncias que nos envolvem parecem insolúveis. Mas Jesus está presente aqui. E Ele é o Deus de misericórdia. Certa vez eu ouvi uma história de uma mãe que tinha um filho que tinha sido preso na época de Napoleão e ia ser condenado, e ela se aproxima de Napoleão, o imperador, para pedir que Napoleão tivesse misericórdia do filho dela. E Napoleão diz: olha, o seu filho cometeu duas vezes o mesmo crime e ele tem que ser julgado, ele tem que ser morto por esse crime. A justiça tem que ser feita. E a mãe então, ela insiste: mas eu não vim pedir justiça, eu vim pedir misericórdia. E Napoleão olha para aquela mulher e fala: sinto muito, o seu filho não merece misericórdia. E aí a mãe, num último suspiro de esperança, ela diz: eu sei que ele não merece misericórdia, porque se ele merecesse, não seria misericórdia. Misericórdia que eu te peço. E diz a história que Napoleão, tocado, disse que: ok, eu serei misericordioso, eu vou poupar a vida dele. Irmãos, nós estamos presos como seres humanos a uma vida de pecado. Nós nascemos em pecado. Como diz Paulo, não há nada que nós façamos que seja bom. Muitas vezes o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero é esse que eu faço. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, todos carecem de misericórdia. E Jesus é o Deus de misericórdia, que quebra as correntes do mal, que nos liberta de uma vida miserável, que nos dá a esperança de que viveremos a partir de agora uma vida nova com Jesus. Eu não sei como é que você chegou nessa manhã aqui nesta igreja. Talvez você tenha entrado nessa igreja pensando: essa é a minha última tentativa. Talvez você chegou nessa igreja já sem esperança. Talvez você esteja vivendo na sua vida uma situação que te prende a uma condição que você se sente miserável. Eu queria dizer para você que o Deus da misericórdia, que quebra as correntes da falta de esperança, que quebra as correntes da resignação, que quebra as correntes do conformismo, está presente aqui hoje. Nós estamos adorando a Ele. E o que nós precisamos é de misericórdia. Eu queria convidar você nessa manhã para fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e pedir para Jesus: Jesus, como aquele cego Bartimeu fez na sua oração: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você precisa que Deus quebre correntes que te aprisionam, a falta de esperança, ao conformismo, eu queria te convidar para que você, nesse momento, orasse comigo. Senhor Jesus, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia dessa vida miserável que eu estou vivendo hoje. Tem misericórdia da minha família. Tem misericórdia dos meus filhos. Tem misericórdia, ó Deus, de tudo aquilo que eu tenho vivido. E quebra as correntes que me prendem a essa vida miserável, porque o Senhor é o Deus de misericórdia. Livra-me, Senhor. Liberta-me, Senhor, do conformismo. Traz de volta a esperança ao meu coração. Cura a minha alma, Senhor, e derrama a Tua paz sobre mim, em nome de Jesus, amém. Fica com a sua cabeça baixa, os seus olhos fechados. Queria convidar o pastor Michel que viesse aqui orar por você nesse instante.
Amém. Se hoje você quer tomar uma decisão, eu gosto da história quando o pastor falou aqui, Jesus chega para aquele homem e pergunta: você quer ser curado? Jesus está perguntando: você quer ser curado? Você quer ser curada? O que ele apresentou para Jesus foram os seus métodos. Não tenho ninguém que me jogue na água. Talvez o teu jeito, o teu método não resolveu o teu problema, e faz anos que você está patinando. Mas hoje eu quero te apresentar o médico dos médicos. Ele entrou na casa de misericórdia e tornou aquele lugar um lugar de misericórdia. Ele pode me ajudar, Ele pode te ajudar. Todos nós estamos doentes por causa do pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado não nos deixa entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas quando a gente abandona os nossos métodos, os nossos jeitos, e ouvimos tão somente Ele dizer: levanta e anda, a cura de Deus chega para nós. Hoje eu queria te desafiar a abandonar os teus métodos. O teu jeito não deu certo para resolver o teu casamento, a tua vida. Mas hoje eu queria te convidar a deixar Jesus ser Senhor da tua história. Se hoje você quer dizer: Jesus, toma o comando, vai ser do teu jeito, eu quero ser curado, eu me submeto à tua forma, à tua maneira, eu creio, Jesus vai te dar uma ordem, pessoas vão nascer de novo hoje, você vai sair andando, renovado pelo poder de Deus. Eu queria orar por pessoas que hoje entendem que existem amarras que podem ser quebradas em nome de Jesus. Eu quero, Deus, a tua ajuda. Eu preciso da tua ajuda. Se esse é teu desejo hoje, pedir ajuda de Deus, dizer: eu quero o teu jeito, a tua forma para a minha vida. Aonde você está, levante sua mão bem alto. Tem alguém aqui? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem várias pessoas que levantaram as mãos. Eu vou pedir para os pastores virem aqui à frente, os diáconos, os líderes de célula. Você que levantou sua mão, nós queremos orar pela sua vida, pedir em nome de Jesus por você. Aonde você está, sai do teu lugar, vem para cá, pede licença, nós vamos orar e eu creio que um milagre vai acontecer. Jesus vai ouvir a nossa oração e Ele vai fazer morada na tua vida, vai trazer renovo para você. Então venha, venha, traga isso, venha, venha, traga a tua dor para cá. Você que se apresenta, vem, eu quero uma oração específica. Eu creio, um milagre de Deus vai acontecer nesse lugar. Não porque eu estou dizendo, mas porque a palavra de Deus diz que com Cristo, quando cremos nele, quando confessamos os nossos pecados, quando pedimos a ajuda de Deus, Ele faz o que não podemos fazer. Então venha, venha agora, desce do teu lugar, venha, venha, peça ajuda de Deus. Quero orar por você agora. Se você quer receber essa oração, vem para cá. Pede licença aí. Isso. Tá com a esposa, com o marido, tá lá em cima. Vem, a gente espera. É um privilégio poder orar por você. Vem, tem mais gente que Deus está chamando. Isso. Venha, venha, venha. Lá do fundo, lá atrás. Deus vai derramar graça, renovo, favor. Quando reconhecemos que precisamos da ajuda de Deus, Ele nos abençoa. Venha, tem mais gente. Deus está chamando você. Vem lá. Às vezes a gente não consegue crescer na vida. Tem algo que nos prende. Eu quero orar. Amarras serão quebradas hoje neste lugar. Eu não sei que rótulos você carrega. Quais pensamentos, palavras que foram liberadas sobre a sua vida, que você tem depositado fé, talvez elas te impedem de ir adiante. Hoje eu creio, Deus vai quebrar amarras, cadeias, em nome de Jesus. Nós vamos orar, deixa eu orar por você. Isso, tem mais gente chegando, venha, 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 pode vir, desce, isso, a gente espera. Deixa eu orar por você aqui agora. Pai querido, eu quero te agradecer pela tua palavra que é viva e poderosa e transforma as nossas vidas. Pai, eu creio que quando confiamos no Senhor, elevamos sim as nossas causas, colocamos a nossa vida debaixo dos teus cuidados, o Senhor nos leva na direção dos teus propósitos. Eu quero pedir agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe os teus filhos que vieram aqui à frente pedir ajuda de Deus, pedir, Deus, Sim, a ajuda de Jesus, que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, seja agora, Deus, derramado sobre a vida dos teus filhos, que arranque, leve embora todo o pecado, que eles possam ser liberados para andar para um novo tempo, para uma nova jornada. Pai, toma os teus filhos pelas mãos, abençoa, guarda, que hoje o Senhor faça morada no coração dos teus filhinhos, que eles recebam Jesus e que a alegria de Deus se estabeleça em suas vidas. Começa algo novo, Pai. Começa algo novo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você que tomou essa decisão hoje, convidou Jesus para o teu coração, os pastores estão aqui, eles têm um convite para você. Entregar a vida para Jesus é mais do que fazer só esta oração, é se tornar um seguidor dele. E para isso a gente tem que estudar a Bíblia, entender o que Jesus ensinou. Então você vai receber um convite para um café toda terça, todo sábado, e nós vamos te explicar qual é o próximo passo para explicar, ensinar a Bíblia, estudar com você, que você possa andar nessa jornada e que o favor de Deus se estabeleça sobre a sua casa e sobre os seus. Que Deus te abençoe muito. Quero que vocês dêem uma olhadinha para trás aqui. Olha a família na fé que vocês receberam. Uma salva de palmas para esses irmãos queridos. Bem, que Deus abençoe. Vamos ficar de pé para encerrar o nosso culto.